apenas 7% dos trabalhadores. 7%! É este o último número disponível. 7%. E outra questão, garantir que em momento algum, sob pretexto algum, se admite, se tolera, se legitima ou se desvaloriza a coação que é feita perante as pessoas, os trabalhadores que querem de facto trabalhar mesmo em dia de greve geral. Muito obrigada.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, Partido Socialista, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é dia de greve geral convocada conjuntamente pelas duas centrais sindicais, a primeira em mais de 12 anos. As minhas primeiras palavras são, por isso, de solidariedade para com todos os que trabalham e para com todos os que decidiram fazer greve. Hoje, dia de greve geral, o Governo não considerou oportuno estar aqui a debater a greve olhos nos olhos com os partidos, olhos nos olhos com os deputados, olhos nos olhos com o país. Nem sendo um debate provocatório suscitado pela Iniciativa Liberal, muleta do Governo nestas matérias, nem Primeiro-Ministro, nem Ministro do Trabalho, nem nenhum membro do Governo, ninguém neste debate na Assembleia da República. A resposta do Governo é a ausência, é a fuga, como tem fugido sempre a debater a substância deste debate em cada um dos recuos laborais que quer impor a quem trabalha e ao país. Mas ainda há poucos dias tivemos aqui o Primeiro-Ministro Luís Montenegro com um tom entre a arrogância e a desfaçatez a perguntar: eu que estou em casa, não sabemos onde está hoje, penso, vou fazer greve, porquê? A questão que se coloca, e é séria, jurava o Primeiro-Ministro, é: esta é uma greve geral, porquê? Para reclamar o quê? O senhor Primeiro-Ministro finge não saber, mas os portugueses sabem. Será que é por se alargarem contratos a prazo de 2 para 3 anos e de 4 para 5 anos? Será que é por se permitir que uma pessoa seja contratada a prazo aos 20, aos 25, aos 30, aos 35, aos 40, se tiver tido o azar de nunca ter tido um contrato permanente? Uma vida inteira de precariedade, de incerteza, de falta de projeto de vida, de não poder comprar casa? Será por isto, senhor Primeiro-Ministro? Será que é por se querer voltar atrás ao banco de horas individual que vai permitir pressionar cada trabalhador, não uma empresa, não um turno, não uma equipa, mas cada trabalhador a trabalhar mais 2 horas por dia sem receber qualquer compensação adicional por isso? Será por isso, Sr. Primeiro-Ministro? Será que é por se querer retirar direitos a quem está em teletrabalho? Ou por se querer propor um recurso civilizacional ao descriminalizar o trabalho clandestino e não declarado? Será que é por se querer permitir que logo num dia a seguir a um despedimento coletivo possam estar outros trabalhadores a fazer as mesmas tarefas, nas mesmas secretárias, com muito menos direitos, como se quer fazer com o outsourcing? Será que é por se querer recuar na proteção do trabalho independente que a Iniciativa Liberal finge aqui querer representar, ou os trabalhadores em outsourcing, ou o trabalho temporário? Senhoras e senhores deputados, são estas mudanças e muitas mais, injustificadas e graves, que têm o apoio da Iniciativa Liberal e, já agora, também do Chega, que estão aqui hoje a debate e que nos trazem. Temos um Primeiro-Ministro e um Governo que estão ausentes deste debate, um Primeiro-Ministro arrogante, sem noção e fora da realidade, que finge não compreender as razões da greve, porque é esta verdadeira contra-reforma que quer impor ao país. Mas estas são mesmo, senhores deputados, medidas graves e injustificadas que têm cobertura, repito, da Iniciativa Liberal e do Chega. Porque quando toca a cortar nos direitos dos trabalhadores, o PSD e o CDS são os partidos do Mata, a Iniciativa Liberal e o Chega, os partidos do Esfola, e é por isso que serão responsabilizados perante os portugueses e perante os países. Preocupações com os direitos dos trabalhadores? Zero. Preocupações com a precariedade dos jovens de gerações inteiras? Zero. Preocupações com o impacto da precariedade nos projetos de vida? Zero. Preocupações com horários desregulados, com prejuízos para a família? Zero. Preocupações com as novas formas de trabalho e com a transição digital? Zero. Preocupações com enfraquecer ainda mais os sindicatos, não salvaguardar o diálogo social das empresas. Zero, zero, zero e mais zero, senhores deputados. O governo diz: temos de limitar os direitos de quem recorre à greve. Vem logo a iniciativa liberal a correr para ficar na fotografia, querer alargar a educação, os serviços mínimos, mesmo quando isto está fora das regras da OIT. O governo diz: os sindicatos não têm suficiente representação e por isso vamos, imagine-se, enfraquecê-los ainda mais. Vem logo a IEL a correr, sem saber do que fala, às três pancadas, querer incluir na concertação trabalhadores independentes. Se querem os independentes na concertação, votem contra a proposta do governo, porque é ela que impede os sindicatos de representarem os trabalhadores independentes. A iniciativa liberal diz que é a favor da livre iniciativa e da livre representação, ao que parece de todos, de si própria, das grandes empresas, dos interesses que representa, de todos, menos dos trabalhadores. Acaba a propor, imagine-se, os bastonários das ordens profissionais na concertação. A iniciativa liberal, que diz ser contra o fechamento das ordens profissionais, quer pô-los na concertação social. Vivemos para viver este dia. Esta é a direita que temos. Esta é a direita que temos. Alinhada com o maior e mais injustificado recuo nos direitos dos trabalhadores de que há memória no país. O emprego em máximos, a economia a crescer, mas a mesma vontade sempre de vingança contra os trabalhadores, a mesma vontade de não querer partilhar com todos os resultados do país, o crescimento económico e o emprego em máximos. Querem desequilibrar ainda mais a balança a favor de quem já mais tem. É uma agenda injustificada, prejudicial, desumana. O governo é o autor material desta contra-reforma. O governo é o autor moral desta greve, mas os senhores são cúmplices do governo. Não contam connosco para este caminho.
O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado Miguel Cabrita tem três pedidos de esclarecimento em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Carla Barros, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, saudemos o país porque o país hoje está a trabalhar. O país hoje decidiu trabalhar, contrariamente à vontade do Partido Socialista. Mas é com a mesma saudação e com a mesma atenção que nos dirigimos ao país que está a trabalhar, que também ouvimos os trabalhadores que hoje decidiram fazer greve. E agora vamos à jogada do zero mais zero aqui do Sr. Deputado Miguel Cabrita. O Sr. Deputado fala nos jovens, na preocupação dos jovens. Ó Sr. Deputado, herdamos do Partido Socialista a maior taxa de desemprego jovem de que há memória, Sr. Deputado. Preocupação com os jovens, zero mais zero. Sr. Deputado, preocupação com o aumento dos salários mínimos e do salário médio. Sr. Deputado, o Partido Socialista foi o primeiro governo a cortar os salários e as pensões. Sr. Deputado, zero. Zero mais zero para o Partido Socialista. Sr. Deputado, também falou na descida da carga fiscal. Sr. Deputado, o Partido Socialista, zero mais zero. Neste momento, o governo da AD desce pela quarta vez consecutiva a taxa de IRS e baixa a taxa de IRC. Sr. Deputado, zero mais zero. Foi a governação, foi o desempenho que o Partido Socialista disponibilizou ao país durante décadas, Sr. Deputado. Foi este o desempenho que Vossas Excelências disponibilizaram ao país. E por isso, Sr. Deputado, com este rumo que este governo já teve até agora, nós vamos continuar. Vamos cumprir o acordo tripartido de melhoria de rendimentos e valorização salarial até 2028 e temos mais ambição. Vamos fazer a reforma laboral com o diálogo social lá fora, com os parceiros sociais envolvidos e vamos ouvir esta Câmara para que encontremos as melhores reformas para...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Marim Lopes, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Cabrita disse aqui na sua intervenção que o Partido Socialista é o partido que defende os trabalhadores. Então vamos a factos. Desemprego jovem, 20%. Um em cada 5 trabalhadores jovens, os que ficam em Portugal, porque um terço teve de emigrar devido a muitas das políticas do Partido Socialista. Um em cada 5 jovens que permanecem em Portugal está desempregado. Outro facto, Portugal é dos países da OCDE com maior precariedade. E sabe porquê, Sr. Deputado? Outro facto, Portugal é dos países da OCDE com o mercado mais rígido, mercado laboral mais rígido. Mesmo depois da reforma que foi feita durante o período de intervenção da Troika, reforma essa que, recordo, negociada pelo Partido Socialista e que incluía a reforma do mercado laboral, mesmo depois disso, Portugal continua a ser nos mercados com um mercado laboral mais rígido da OCDE. Em 36 países da OCDE, Portugal está em segundo lugar a seguir à Turquia, onde é mais difícil despedir um trabalhador. Os senhores deputados não conseguem fazer uma ligação óbvia, que é a seguinte: quanto mais rígido for o mercado laboral, mais precariedade irá existir. A precariedade é uma consequência natural dessa rigidez. A pergunta é retórica. Os senhores deputados sabem isso? Não sabem. E, portanto, senhores deputados, se o grande contributo do Partido Socialista para os trabalhadores é este legado, olhe, mais vale não fazerem nada. Muito obrigado.
Senhor Deputado Francisco Gomes, do Chega.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Miguel Cabrita, nem uma palavra sobre um dos projetos que está em cima da mesa que tem a ver com a ferrovia. Mas não é difícil perceber porquê. É porque ouvir o PS falar de ferrovia não é só paciência, é um exercício de hipocrisia política. Porque nós temos memória, a vossa coerência é tanta, que ninguém vos entende. Ninguém vos entende. Vejamos, vamos por partes. 6 de agosto de 2018, Guilherme de Oliveira Martins, a ferrovia tem qualidade e dignidade. 27 de março de 2019, Pedro Marques, PS pegou na ferrovia abandonada e hoje temos obra feita e obra lançada. 27 de abril de 2022, António Costa. O trabalho do PS na ferrovia é a maior revolução do último século, 30 de abril de 2022. António Costa, inspiradíssimo, porventura depois de vir da Madeira prometer o ferry. A ferrovia tem dívida sanada, comboios limpos e atrasos resolvidos. Fantástico. 30 de janeiro de 2024, Pedro Nuno Santos. A ferrovia tem avançado tanto com os nossos projetos. O paraíso é Deus no céu e a ferrovia socialista na terra. Até que acontece isto. 1 de outubro de 2025, isto é lindo. José Luís Carneiro, o estado da ferrovia é algo que muito nos preocupa. Ó, senhores, decidam-se de uma vez qual é a vossa posição na ferrovia. E como é que vota este partido que está tão preocupado com a ferrovia? Eu digo-lhe, reforço da ferrovia no Sado, contra. Direitos dos passageiros utentes, contra. Correção do plano ferroviário, contra. Reforço do investimento da ferrovia, contra. Reforço da ferrovia em Setúbal, contra. Apoio ao transporte ferroviário, contra. Contra, contra, contra. É sempre segundo. E é assim que se cai a máscara. É assim que se cai a máscara. Uma pergunta só. Quando é que vão pedir desculpa aos portugueses por aquilo que fizeram? Quando é que vão pedir desculpa pela oportunidade perdida? Isso é um partido de hipocrisia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
São vários os diplomas que estão em causa. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor, 3 minutos para responder.
Sr. Deputado Francisco Gomes, agradeço-lhe muito a intervenção, fez muito sentido neste debate. E sim, o PS tem muito orgulho em relançar a aposta na ferrovia que fez em Portugal. Mas também verifico uma coisa, Sr. Deputado, fez um esforço terrível para não falar nem uma vez de greve, nem de direitos dos trabalhadores, nem da contra-reforma laboral. Essa é que é a verdadeira questão da sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Barros, eu agradeço também a sua intervenção, mas ela é mais um sinal de desespero. Parecido quando o Primeiro-Ministro começa a tirar números à Trump com os salários mínimos a 1.500, 1.600, 2.000 euros, num país que não existe. Vejo que se requer refugiar nos números da greve, mas para esse peditório não vou dar. Agora, desemprego jovem. O PSD chegou a ter desemprego.